Nós estamos começando agora segundo Reis. Ainda vamos ler uns versículos no final de 1 Reis 22. Mas, na verdade, um livro continua, segundo Reis continua como se fosse um livro só. Não tem assim uma separação. Nós terminamos vendo aí sobre a morte de Acabe, 1 Reis 22. Então agora só quero ler esse finalzinho em 1 Reis 22, 52. Porque tem uma parte aqui no capítulo 22 que fala sobre o reinado de Josafá. Mas essa parte nós vamos ver depois e tem muito mais detalhes em 2 Crônicas. Então, agora nós estamos seguindo só a parte de Acabe e Elias. Então, versículo 40 fala sobre, né, termina com a história de Acabe, dormiu Acabe com seus pais e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Na verdade, Elias tinha falado com Acabe, no capítulo 21, que Deus iria julgar a vida de Acabe, que ele morreria, que teria um juízo sobre a vida dele, só que Acabe teve um certo arrependimento e depois Deus falou assim: tá vendo, Acabe se arrependeu, então eu vou adiar o juízo sobre a casa dele. Por isso que nós vamos ter mais dois reis da linhagem direta de Acabe em Israel. Acasias, que a gente vê aqui, que reinou apenas 2 anos, e depois vai ter um outro filho de Acabe, porque Acasias não tinha filho. Então, quando Acasias morreu, vai entrar o irmão dele, um outro filho de Acabe. Então, isso vai acontecer ainda na casa de Acabe, antes de ter o juízo de Deus sobre toda a casa de Acabe. Então, versículo 40, 1 Reis 22, 40, Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Depois, pulando essa parte sobre Josafá, que nós vamos ver depois, no versículo 52, descreve, normalmente, as escrituras fazem uma avaliação do rei, ou no início, ou no fim, mas quase sempre tem uma avaliação. Como que era esse rei? Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, reinou 2 anos sobre Israel. Todos os reis de Israel, porque os reis de Judá, alguns foram bons, outros não foram. Então, quando avalia os reis de Judá, eu já falei isso, tem 3 avaliações possíveis. Ou eles eram bons, como Davi, né, andavam nos caminhos de Davi, ou eles eram muito ruins e andavam até nos caminhos como Jeroboão ou como os reis de Israel, ou eles eram mais ou menos, né? Tem alguns que eram bons, mas não andavam plenamente no caminho de Davi. Então, nos reis de Judá, tem 3 classificações. Agora, os reis de Israel, todos eles, nós vimos isso no início, depois de Jeroboão, todos os reis de Israel tiveram, basicamente, tem algumas variações, tem algumas coisinhas diferentes, mas muito pouco, mas todos os reis, sem exceção, tiveram uma mesma avaliação. Qual foi? Todos eles andavam nos caminhos de Jeroboão. O primeiro rei das 10 tribos, Jeroboão, que abriu os bezerros de ouro, que separou Jerusalém, que criou uma religião paralela, esse primeiro rei, todos os outros reis, sem exceção, teve um que ainda vai aparecer, que é o Jeú, que julgou a casa, Deus levantou para julgar a casa de Acabe, ele foi temente a Deus, ele fez o que fez como obediência a Deus. Mas no fim fala assim, ele acabou com o culto a Baal, mas ele ainda andou nos caminhos de Jeroboão. Então até Jeú, que seria que teve assim, a melhor avaliação de todos os reis de Israel, até ele andou nos caminhos de Jeroboão. Ou seja, eles não conseguiram, não quiseram, houve algo, e por isso que assim, eu tenho falado que a gente precisa sempre descobrir o que é o caminho de Jeroboão, porque nas Escrituras foi algo tão forte que ninguém conseguiu escapar. Ninguém conseguiu sair daquele caminho que Jeroboão iniciou. Então, todos os reis de Israel andaram nos caminhos de Jeroboão. Por que eu estou falando isso aqui? Porque agora Acasias, o filho de Acabe, ele também andou nos caminhos de Jeroboão. Mas agora tem um agravante, porque Jeroboão foi considerado aquele que abriu o caminho, que fez algo terrível e que ninguém dos que vieram depois dele, ninguém conseguiu. Eu queria que vocês entendessem, isso para a gente entender hoje, seria como um sistema, uma mentalidade, uma forma de fazer a obra de Deus que parece que a gente não consegue se livrar. É algo tão impregnante, tão forte, que até pessoas que tenham até uma abertura maior para Deus, mas não conseguem tirar esse molde, não conseguem tirar essa forma de fazer as coisas que Jeroboão iniciou. Por isso que a sentença de Deus sobre Jeroboão foi tão forte, porque ele abriu um caminho, ele abriu uma forma paralela que ninguém conseguiu sair daquilo. Só que depois de Jeroboão, veio um que foi pior do que ele. Quem foi? O próprio Acabe. Acabe foi pior. A Bíblia fala que o pai de Acabe, Onri, foi pior do que todos os reis que foram antes dele, inclusive Jeroboão. Onri, já, o pai de Acabe, já foi pior do que todos. Acabe, que veio depois, foi pior do que todos de novo, ou seja, foi pior do que o pai dele. E nós sabemos pela história, e a Bíblia afirma, que quem induziu, quem impulsionava Acabe para fazer pior do que todos os outros foi sua esposa Jezabel. Então agora nós temos um novo padrão, uma nova coisa pior ainda do que Jeroboão. Nós temos o caminho de Acabe e Jezabel. Então olha só o que fala sobre Acasias. Versículo 52, ele reinou 2 anos sobre Israel. 53, Acasias. Qual foi a avaliação de Acasias? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele foi mal. Mas por quê? O que ele fez de errado? Ele andou nos caminhos de seu pai, Acabe, como também nos caminhos de sua mãe. Olha, Jezabel foi tão forte que para avaliar, Acasias teve que falar, ele andou nos caminhos de Acabe, seu pai, e também nos caminhos de Jezabel. Então, Acasias, ele seguiu esse padrão duplo, que era o casal. Isso aqui é realmente a força do mal estava nos dois. Acabe, que a gente vê pela história, que foi assim, não tinha coração para Deus e tal, mas ele era um dos grandes erros dele, que tem muito a ver com o que acontece entre os homens hoje, por isso que tem tanta ênfase em hombridade, em voltar a ser homem como Deus quis, é que Acabe, talvez o pior defeito dele, é que ele não tinha fibra, ele não tinha liderança, ele não tinha, ele fazia as coisas de acordo com a esposa Jezabel, então ele não tinha liderança, que a pior história dele, que foi de Nabote, a gente vê que o desejo veio de Acabe, mas a mente maligna era de Jezabel. Então, para caracterizar Acasias, teve que falar, ele andou nos caminhos de seu pai e também nos caminhos de sua mãe. E também nos caminhos de Jeroboão. Então, todos continuam andando em Jeroboão, só que agora aqui tem algo um pouquinho pior, que é Acabe e Jezabel. Então, a situação vem piorando. O governo humano, o governo de um outro sistema dentro da igreja, fora do plano de Deus, algo que está evoluindo para o mal, é que nós encontramos aqui. Então, ele andou nos caminhos de seu pai, nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Então, Jeroboão foi mal porque ele abriu um caminho e fez Israel andar no caminho paralelo, um caminho que não era de Deus. Agora, versículo 54 vai caracterizar mais o que Acasias herdou do pai e da mãe. Ele serviu a Baal e adorou, porque Acabe e Jezabel não foram os primeiros a adorar Baal, mas veio com mais força, assim, era o Deus lá do povo, né, de Jezabel, que ela veio de Tiro, Sidom, né, da terra que hoje é Líbano, né, mas que eram dos fenícios. Então, ela trouxe de lá, o pai dela era sacerdote de Baal, então ela trouxe o culto a Baal para instituir. Acabe, logo uma das primeiras coisas que fala sobre ele, que ele construiu em Samaria, a capital, ele construiu um templo a Baal. Então, foi algo assim muito forte que ele trouxe. Tinha tido antes, como tinha outros deuses, mas Baal e Azerá, são, né, Deus e deusa, eles trouxeram isso de uma forma muito grande, né, para instituir. Tinha 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, então tinha tudo isso de uma forma mais institucional. Jeroboão, ele fez um culto paralelo, mas ele misturava. Tinha os bezerros de ouro, mas falava de Deus, né? Então era uma coisa, era uma mistura, né? Era uma deturpação do culto a Deus, mas ainda falavam em Deus. Agora, Baal era um outro Deus. Então serviu a Baal e adorou, provocou a ira o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Então, esta é a descrição de Acasias, né? Esse é o filho de Acabe que continua no mesmo caminho. Então, agora você vira a página, continua a mesma história. Você percebe assim, primeiro o reis termina dessa forma, segundo o reis continua a história de Acasias. Então, segundo o reis, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Uma coisa assim muito interessante é que Deus, é difícil, né, para a gente imaginar, porque a gente lê essas histórias, as coisas que Acabe e Jezabel fizeram, os avisos que Deus deu, Deus mandou, fechou os céus, não choveu, mandou fogo do céu sobre o holocausto. Assim, Deus deu muitos avisos, Deus demonstrou poder, Deus estava procurando chamar, né? A gente vê que a história de Elias, ele orou naquele momento lá do fogo caindo do céu, ele orou para que Deus trouxesse de volta o coração de Israel para o verdadeiro Deus. Então, o que Deus está procurando, apesar de Jeroboão, apesar de Acabe e Jezabel, Deus ainda tem, como ele falou com o próprio Elias, ele tinha 7 mil pessoas que nunca tinham dobrado o joelho a Baal. Então, Deus está procurando chamar o povo de volta, ele está procurando restaurar, está procurando mostrar. Deus não desistiu do povo dele, Deus não abandonou. Na verdade, mesmo depois do cativeiro, durante o cativeiro, Deus não abandona. Mas aqui ainda não chegou nem a esse ponto. E Deus tem paciência. Eu não sei que ponto do relógio nós estamos, quantos avisos Deus já deu, quantas coisas que Deus já mostrou e quanto tempo Deus vai esperar. Eu não sei. Mas a gente percebe que Deus tem muita paciência. A gente fala assim, gente, chega. chega, caia fogo do céu e consuma todo mundo mesmo, acabou. Não, Deus vai dando sinais. Um dos sinais que Deus sempre dava, é porque tem vários ciclos, né? O próprio Salomão, que teve um império muito grande, qual foi a primeira coisa? Deus falou com Salomão por causa das mulheres, da idolatria, Deus mandou o profeta falar com ele, falou assim, olha, eu vou rasgar o reino, mas não vai ser no seu tempo, vai ser no seu filho. Mas durante o reinado de Salomão, ainda no tempo dele, já começou a ter revoltas. Aqueles países, aquelas nações que ele estava governando, Deus começa a tirar a bênção, Deus começa a tirar o poder e deixa as pessoas mais fracas. Então, tem várias coisas que Deus faz, algumas que são até medidas mais suaves, porque é ruim perder Moabe, mas não está afetando eles ainda. Mas são coisas que Deus está fazendo para chamar a atenção, falar assim, olha, presta atenção, eu não estou mais com vocês. Então, na verdade, a Bíblia não fala de quando Israel conquistou Moabe. Não fala, aqui fala, depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe. No tempo de Davi, Davi tinha conquistado Edom, Moabe, todas aquelas nações em volta, todas eram, faziam parte do império, eram obrigados a pagar impostos, eram servos do povo de Israel. E depois do tempo de Salomão, então aquele império caiu rapidamente. Em algum momento, e aqui não é uma informação bíblica, mas tem informações arqueológicas que indicam, porque é interessante que nas inscrições, nos achados arqueológicos, eles têm menção do pai de Acabe, Onri, que muitos desses reis de Israel não são mencionados em lugar nenhum. Se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos quem são, porque não tem nenhum outro registro histórico. Mas tanto Onri como Acabe existem registros do próprio, inclusive do próprio Moabe. Tem uma pedra que eles acharam que chama Pedra de Moabe, que tem várias inscrições e faz menção de Onri, faz menção, eu não sei se lá faz menção de Acabe, mas faz menção de Israel. Então, nós ficamos sabendo através disso, aqui confirma que Israel tinha domínio sobre Moabe, mas aqui Deus já está começando a pesar mais a mão. E, na verdade, são oportunidades, porque em qualquer momento pode haver arrependimento. Isso que eu tenho sempre enfatizado. Em qualquer momento, você vai recuperar, por exemplo, se a igreja está num estágio de decadência, de perder aquilo que Deus deu, ou na nossa vida individual, Deus pode tirar certas coisas de nós. Nem sempre, o arrependimento não pode ser com a motivação, assim, eu quero ganhar minha vantagem de volta. Mas em qualquer momento, o que a Bíblia mostra é, por exemplo, Acabe se arrependeu e ganhou um tempo a mais. Mas nem sempre vai ganhar um tempo a mais. Mas o que Deus sempre quer é arrependimento, porque isso vai trazer restauração de uma forma ou de outra, vai trazer a vida de Deus de volta. Então, em qualquer momento, as pessoas poderiam acordar, principalmente os líderes, poderiam acordar. Moabe se revoltou contra Israel. Tem alguma coisa errada. Nós não estamos conseguindo mais o favor de Deus. Então, a vida de Acasias, o reinado dele é muito curto. Ele reina apenas 2 anos. O que nós sabemos sobre ele é aquilo que nós lemos no final do capítulo anterior, que ele andou nos caminhos de Acabe e Jezabel, além de Jeroboão. E aqui nós temos, Deus deu para ele 2 chamadas, 2 coisas que ele podia ter acordado. Então, a gente já viu isso com Acabe. Deus dá oportunidades. Deus, às vezes, dá mais oportunidades do que a gente acha que precisaria. Acabe não é um cara que precisa de tanta chance, mas Deus deu várias para ele. Acasias, ele está andando nos meus caminhos. Provavelmente ele já tinha ouvido, ele sabia pela história aqui no capítulo, nesse capítulo que nós estamos começando, ele sabia quem era Elias, porque você vai ver, né, pela história que alguém descreve, ah, é Elias, eu sabia quem era Elias. Então ele sabia o que, que Elias falava, ele sabia alguma coisa sobre a história. E Deus ainda dá chances, Deus dá chances, só que também as chances vão se encurtando, o tempo vai se encurtando. Porque aqui, Acasias só vai ter 2 anos. Ele tem, aqui menciona, Moabe se revoltou. Ó, sinal, sinal vermelho, ó, tem alguma coisa acontecendo. Aí acontece a segunda coisa, versículo 2. Acasias, também a gente não sabe assim como que aconteceu esse acidente, mas Acasias caiu pelas grades de um quarto alto. Tem uma tradução que chama isso de sacada. Né? O importante é que ele caiu, né? Ele caiu, sentiu uma grade protetora, ele caiu quando estava... O que aconteceu? Ele estava bêbado, caiu ali, não sei, a gente não sabe o que aconteceu. Ele caiu pelas grades de um quarto alto, né? Caiu lá do alto, em Samaria, então, na própria casa dele, ele não precisou ir para uma batalha, ele não precisou ser atingido por uma pessoa de fora, ele foi atingido na própria casa dele. Então, primeiro sinal, provavelmente ele nem ligou. Segundo sinal vem agora, segunda chamada, segundo alerta vem agora, ele cai pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Aí ele enviou mensageiros, dizendo-lhes, ide e perguntai a Baal-Zebube. Então, às vezes fala de Baal no plural. Baal também era um nome mais genérico, né, como Deus, deuses, né? Então, aí eles tinham vários nomes, ou eram deuses diferentes. Mas ele falou assim, ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Bom, aqui a gente, nem sempre essas coisas são tão importantes para a história, mas a gente sempre fica meio assim, quem é esse Baal-Zebube, por que, que ele mandou mensageiros para fora, né? Esse Ecrom, Ecrom era uma das cidades dos filisteus, na parte que hoje se chama Faixa de Gaza. E então, era fora de Israel. Ele mandou mensageiros para um... Assim, era próximo, né? Era tudo ali por perto, mas não ficava nem Israel e nem Judá. Era até dos filisteus. Uma das coisas que me ocorre é... Puxa, se ele tinha que mandar mensageiros para fora do território de Israel... Então, aquilo que Elias tinha feito de matar os profetas de Baal, então acho que teve algum efeito, porque ele não conseguiu mandar, ele não tinha um profeta de Baal próximo a ele. Então, ó, aqui, ele teve que mandar fora de Israel, né? E é uma coisa, a gente não sabe, mas é uma coisa que a gente nunca vê Acabe e Jezabel fazendo, talvez porque antes eles tinham os próprios profetas de Baal ali servindo junto com eles. E depois, quando aquela última batalha em que Acabe morre, tem um monte de profetas, e não fala se eles eram profetas de Deus ou não, mas quando Josafá fala assim, vamos consultar a Deus, ele tinha 400 profetas que estavam falando de Deus, né? Então alguma coisa estava mudando. E Acasias, então, ele manda mensageiros para fora de Israel para buscar uma resposta para ele. Vou sarar ou não vou sarar? E Deus ficou muito bravo com isso. Existem muitos momentos em que Deus não interfere. Mas isso aqui eu tenho sempre falado, assim, tem momentos na história em que as pessoas vão fazendo, vão buscando outras outras verdades, até na própria Bíblia, nós temos tantas coisas que não fazem parte do propósito de Deus que as pessoas estão pregando, tem coisas que são totalmente estranhas ao caminho de Deus, e muitas vezes Deus não faz nada, não acontece nada. Mas Elias representa um ministério e um tempo. E é por isso que a gente tem falado assim, Elias, a Bíblia é muito clara falando sobre Elias no tempo do fim, para preparar o caminho para a volta de Jesus. Algo diferente vai acontecer. O que, que é diferente? As pessoas continuam fazendo coisas erradas dentro da igreja. Só que Deus não fica quieto. Aqui, Acasias manda mensageiros para buscar uma resposta desse Deus Baal fora, mas os mensageiros nem chegam lá. E aí diz o seguinte, então ele manda mensageiros, fala assim, ó, vai, pergunte a Baal, Zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor, esse aqui é interessante porque nós sabemos em várias ocasiões no Velho Testamento, fala que tem anjos e tem o anjo do Senhor. Né? E o anjo do Senhor, tem várias opiniões sobre isso, mas o anjo do Senhor poderia, né, de acordo com Escher, de acordo com muitas pessoas que têm feito estudos, o Dino também, né, da Colômbia, muitas pessoas têm feito também, muito antes deles, feito estudos dizendo assim, o anjo do Senhor é o próprio Deus, mas como é que o próprio Deus vem? Porque é muito interessante que, por exemplo, na Sarça Ardente, fala o anjo do Senhor e depois fala, então o Senhor disse, começa, o anjo do Senhor está ali, mas aí começa a chamá-lo de Deus, né? E como é que Deus aparece? Ele só aparece através de Jesus, né? O próprio Deus é, como a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. Então o anjo do Senhor seria Jesus aparecendo de uma forma que os homens pudessem ver, ainda não encarnado, né? Jesus veio depois, né? E se tornou homem, mas aqui ele está simplesmente aparecendo. Nunca antes, assim, o anjo do Senhor já apareceu uma vez antes na história de Elias. Todas as vezes que fala de Deus falar com Elias, é uma expressão que aparece com outras pessoas também, mas é uma palavra, uma expressão muito forte com Elias, assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Então a palavra do Senhor veio a Elias. É uma expressão que aparece várias vezes. Mas nunca antes na história de Elias foi registrado que o anjo falou com Elias. O anjo apareceu uma vez antes, lembram? Uma vez antes na história de Elias ele apareceu, mas ele não falou nada. O que ele fez? Ele naquele momento que ele estava fugindo, né, de Jezabel, que ele estava assim, oh, eu quero morrer, não sou melhor que ninguém, quero morrer. Aí o anjo do Senhor apareceu e falou para ele comer, né? Não é que ele não falou nada, mas não é que ele não deu uma palavra para transmitir, né? Então o anjo do Senhor aparece a Elias e dá para ele pão e água, e ele vai dormir de novo. Aí o anjo fala, cutuca assim, come mais, você precisa comer mais. É a única vez, acho que manda comer mais, né? Na Bíblia, come mais, né? Porque ele ia ficar 40 dias sem comer. Então ele precisava comer mesmo. E era uma comida que sustentou. Então o anjo apareceu só dessa vez até agora. Mas nessa história ele aparece duas vezes, né? Ele aparece dando esta palavra. Então o anjo do Senhor disse a Elias. Então eu não sei, assim... Estou chamando atenção para esse fato, pode ser que tenha mais significado, que eu não sei exatamente qual é. O que eu queria chamar a atenção, eu não mencionei, mas na verdade esse capítulo 1, segundo Reis capítulo 1, essa história aqui, é a última história de Elias antes dele ser arrebatado. Ele vai ser arrebatado no capítulo 2. Então aqui são, como nós colocamos na folha, aqui são as últimas ações do profeta Elias. Na verdade, nós colocamos aqui, tem uma coisa que ele fez que não está no livro de Reis. Eu não sei se vocês gostam de saber esses fatos, assim, mas eu acho assim, é muito interessante. Tem dois relatos paralelos sobre esse período de tempo, Reis e Crônicas, não é isso? Tem dois relatos paralelos. Alguns fatos são relatados quase que identicamente nos dois, mas existem muitos fatos que um tem e o outro não tem. Então, a história de Elias e Eliseu não aparece em Crônicas, não tem. Não tem Elias e Eliseu em Crônicas. Como também tem muitos fatos, por exemplo, tem a história de Josafá em Crônicas, que tem um monte de relatos que não tem em Reis. Então são coisas diferentes. Mas tem uma menção, só uma menção de Elias no livro de Crônicas, segundo Crônicas. É o que acontece entre essa história aqui, que em Reis nós temos. Essa história de Acasias, o que acontece em 2 Reis 1, em 2 Reis, do capítulo 2, já parte para o arrebatamento. Mas, na verdade, se você comparar com Crônicas, passaram-se alguns anos entre capítulo 1, essa história de Acasias, e capítulo 2. Como é que sei que passaram anos? Porque a história, a menção de Elias em Crônicas é uma carta que ele escreveu. Elias viveu sempre falando com Acabe e agora com Acasias, só em Israel. Elias não foi falar com Josafá, só assim, ele não, com os reis de Israel, de Judá, ele só ficava em Israel. Mas com o filho de Josafá, Jeorão, ele manda uma carta. Aí nós vamos ver isso depois, mas isso acontece alguns anos depois disso aqui. Então, você tem que entender entre o capítulo 1 de 2 Reis e o arrebatamento do capítulo 2, tem algum espaço de tempo. Mas são bem interessantes essas duas histórias, as duas últimas coisas que acontecem na vida de Elias. Bem interessante. Normalmente Deus vai conduzindo, né, pela maturidade, pelo caminho que ele tem com as pessoas, com Abraão, com Moisés, com Davi, o relacionamento sempre vai crescendo. Então, eu não sei se tem uma diferença aqui. O anjo do Senhor disse para Elias, eu não sei se isso era comum antes, a Bíblia não fala. Mas nessa última história, nesse último relato, aqui em Reis, sobre o que Elias fez, nós temos o anjo do Senhor falando com Elias. E outra coisa que a gente vê é o significado do que Elias faz é que ele, na verdade, ele tem, por causa de Deus, uma autoridade maior do que os reis. Isso é muito, assim, muito importante. Elias não chega a mudar o sistema de governo, ele não muda a linhagem de Acabe, continua, não muda. Algumas coisas são diferentes, como adoração a Baal, tem efeito o que Elias faz, mas Deus está mostrando que uma das coisas que eu vejo que Elias representa é que ele está mostrando que Deus manda mais do que o governo humano. Deus está dando sinais, está dando evidências. Um dia isso vai ficar muito claro. Jesus vai reinar na terra. Ele vai mandar mesmo. Mas agora ele está dando alguns sinais. Isso que a gente precisa entender, a nossa missão, quem somos nós? A missão de alguém que Deus vai levantar, de uma geração, de um povo que Deus vai levantar na terra. A missão do povo de Deus na terra é demonstrar para o mundo, antes que aconteça, que Deus realmente manda. Assim como Daniel, no tempo de Babilônia, mostrou para Nabucodonosor e para outros que Deus mandava mais do que eles, agora Deus está tratando com o povo dele. Ele está tratando com esse governo humano dentro da igreja. E está dizendo, olha, vocês acham que podem fazer alguma coisa, mas eu estou mostrando que tem um poder, que é o poder de Deus, que é muito maior e acima do rei, acima daquele que tem O governo, a administração, que é um ofício, é um ministério, uma função dada por Deus. Existe governo na igreja, existe liderança, mas a liderança pode ser de Deus ou pode não ser. E acima da liderança está Deus, que faz as coisas ainda através de instrumentos humanos, os profetas. Então a palavra de Deus, a profecia, a geração profética, a companhia profética, tem mais autoridade, tem mais poder do que o próprio rei. E é isso que Elias está mostrando. Ele está mostrando que acima de Acasias. Então, veja bem essa história. A história então começa dessa forma. O rei Acasias, ele está doente, ele caiu, ele não acorda, ele não pensa em Deus. Ele manda um mensageiro para um outro Deus, fora do país. E o anjo de Deus fala assim: olha, vai lá, intercepta esses mensageiros, nem deixe, assim, olha só como Elias aqui, ele tem mais autoridade do que o rei. Ele chega para os mensageiros do rei e fala assim: olha, Deus está falando assim, 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 pode voltar para casa. Mas espera aí, quem que manda? Eu obedeço ordens do rei. Você está vindo aqui me mandando para casa? Não, eles voltam para casa. Aí eles voltam para casa e o rei pergunta: por que que vocês voltaram? Não foi eu que mandei? Falei: não, mas teve um homem lá que falou assim, assim, assim. E como que era esse homem? Que tipo de homem falou com vocês? Quem que era esse homem que está contradizendo, está impedindo uma ordem minha? Ah, ele era um homem que estava todo vestido assim, roupas de pelos, com um cinto de couro. Ah, então eu sei quem é, né? Eu sei quem é. Como alguém falou assim, os mensageiros também deviam saber quem é. Os mensageiros também podiam ter falado assim: é Elias, porque acho que todo mundo sabia quem era Elias. Mas eles deixaram essa conclusão para o rei, né? Falou assim: olha, o homem que a gente viu foi assim, 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 né? Aí deixou para o rei concluir. Agora, o rei, isso não fica claro, qual a intenção do rei? Porque qual foi a mensagem que Elias mandou pelos mensageiros? O anjo, versículo 3, o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Ele nem é o Deus de vocês, é um outro país e não é, né? Nem é Deus, não existe, mas não tem Deus em Israel para vocês buscarem? Eles sabiam quem que eles podiam consultar. Tinha, além de Elias, tinha Micaías, tinha outros profetas, né? Vocês não tem um Deus em Israel que vocês podem consultar? Versículo 4. Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele deu o recado. Eles voltaram com o recado, né? Versículo 6, né? Eles repetem o mesmo recado para o rei. Agora, o que que o rei Acasias quis fazer? Ele pegou um capitão com 50 soldados e mandou atrás de Elias. Olha, normalmente Elias era muito difícil de achar. Acabe, teve uma certa ocasião que Acabe não achava Elias de forma alguma, procurando até em outros países. Mas acho que os mensageiros falaram, dessa vez assim, acho que Elias não fez questão, porque ele mandou o capitão e 50 soldados atrás de Elias. Onde que Elias estava? Provavelmente no mesmo lugar onde ele falou com os mensageiros. Ele subiu no morro, sentou lá em cima e ficou esperando, né? Se ele quisesse se esconder, ele podia, mas ele não se escondeu. O que é que Acasias estava querendo fazer? Matar Elias porque ele falou isso? Não sei. Mas ele mandou um capitão e 50 soldados. O que é que essa história mostra? que essa história mostra? Deus está mostrando, através de Elias, que quem manda não é o rei. Quem manda, mesmo ele permitindo, mesmo Deus não tirando do poder, mas quem manda em Israel é Deus. Então, antes de estabelecer o reino, Deus ainda não estabeleceu o reino dele sobre todo Israel. Mas antes de estabelecer, ele está dando sinais de que tem um Deus em Israel e ele manda mais do que o rei, manda mais do que qualquer outra potência, qualquer outro poder. Tanto é, então, que o rei manda um capitão, o capitão está cumprindo ordens, mas o capitão, ele vem com aquela autoridade do rei, ele é meio arrogante. Ele chega lá, versículo 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50 homens. Este subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte, e lhe disse: homem de Deus, ainda bem que tratou com respeito, né? Homem de Deus, o rei diz, desce. Então aqui, essa história e o que Deus quer mostrar pode ter vários significados. Eu estou dando uma possibilidade, uma sugestão. Uma das coisas que Deus está, eu penso, né? Uma das coisas que Deus está mostrando aqui, quem manda? O rei ou Deus? Então aqui é como se estivesse assim, medindo forças entre o rei e o profeta. E o rei manda os soldados, o rei tem exército, ele tem força, ele tem poder. Então ele manda o capitão falar assim: homem de Deus, desce e vem. Né, assim, desce para quê? Né? Eu não gosto que você fique no alto, não. Desce porque você tem que vir amarrado, preso comigo. Essa é a ideia. Então, o que Elias fala? Elias, que é um homem assim, bem suave, né? Um homem assim, manso, que não... Né? O que Elias fala? Tá bom, eu desço com vocês, eu obedeço o rei. Não, ele fala assim. Mas Elias respondeu ao capitão de 50. Você me chamou homem de Deus? Tem Deus em Israel? Se tem Deus em Israel, desce fogo do céu e queime vocês. Resposta meio... Desce fogo do céu e consuma a ti e teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Agora pensa bem, o rei não se intimidou. O rei ficou sabendo que 50 foram consumidos. Ele fala assim: bom, eu tenho mais 50. Agora, é assim, aqui você vê toda a coisa assim, governo humano não dá valor à vida, queimou 50 homens, não tem importância, a gente manda mais 50, entendeu? Não é ele que vai sofrer as consequências, então ele manda mais 50 e olha a diferença, às vezes uma palavrinha dá um indício do tom, porque eu leio muito a Bíblia assim, nem sempre você tem condições de descobrir isso. Mas existem coisas, às vezes, na Bíblia que você consegue ver o tom que está por trás disso. Né? Não é só o que fala, mas como fala. Porque ele manda outros 50, no versículo 11, tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50 homens. Esse lhe disse, olha, ele com certeza ele sabia, né? Eu não sei se o fogo que consumiu os primeiros 50... consumiu igual as pedras, que não ficou nem vestígio, ou talvez, né, uma possibilidade é que quando chegou o segundo 50, tava os primeiros 50 tudo caído lá morto, eu não sei qual que era, né? Fala fogo do céu, desceu e consumiu, então se consumiu talvez realmente não tinha sinal, mas de qualquer forma ele devia saber que os primeiros já eram, né? E ele chega, ele não tem nem um pouquinho assim de, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ele fala pior do que o primeiro. Por que eu sei que é pior? Porque na segunda vez, ele fala assim: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. O primeiro não tinha falado isso. Então, ele tá mais autoritário ainda do que o primeiro. Ele está dizendo assim, eu estou vindo aqui por ordem do rei de Israel e você tem que obedecer, então desça e desça imediatamente. Aí Elias respondeu do mesmo jeito, se eu sou homem de Deus, então que venha fogo do céu e consuma. Então, uma das coisas que Deus está mostrando aqui é quem realmente manda. E outra coisa que hoje a gente não vai poder entrar em outros textos que falam sobre isso, mas descer fogo do céu, tem vários exemplos no Velho Testamento, quando fogo consumiu. Então você tem a primeira vez que desceu fogo do céu, que eu me lembro, eu estou falando assim agora de cabeça, mas que eu me lembre, a primeira vez, alguém quer dar um, tentar assim, quando foi a primeira vez que, não que Deus mandou fogo sobre um sacrifício, que em Gênesis 4 não fala que ele mandou fogo, mas fala que ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Então, a gente imagina que foi fogo sobrenatural que mostrou que Deus estava. Mas eu quero dizer assim, fogo nesse sentido. Porque Elias, ele viu, ele é o profeta do fogo. Moisés é o profeta da água, né? Moisés transformou água em sangue, ele fez o povo passar pelo Mar Vermelho, né? Assim, Moisés é mais simbolizado pela água, a água que representa a palavra, ele deu a lei, né? Tinha fogo no Monte Sinai também, mas sim, se associa mais água com Moisés e mais fogo com Elias. Elias teve fogo duas vezes, uma quando veio o fogo sobre o sacrifício e agora esse fogo, então tem dois, assim, é o mesmo fogo de Deus. Deus é um fogo consumidor. Deus é o mesmo fogo, mas tem duas coisas que podem acontecer. Uma é Deus aceitar o sacrifício. Deus consumir o sacrifício, que é uma coisa boa. Deus, quando ele manda o fogo nos consome, consome as coisas ruins, mas o fogo é uma paixão, o fogo é uma chama que faz a gente viver dentro da paixão para Deus. Então, o fogo que vem para mostrar a aceitação de Deus, que vem para mostrar a santidade de Deus, isso é uma das formas, um dos resultados do fogo. Mas o outro resultado é esse aqui. Então Elias, ele traz fogo das duas maneiras. Ele traz fogo sobre o sacrifício, mostrando a aceitação de Deus, mostrando, na verdade, aquela ocasião, embora tivesse, depois matou os profetas de Baal, mas o que Deus estava querendo ali era atrair o povo. Trazer o coração do povo de volta para si. Agora, esse fogo aqui é um fogo de destruição. É um fogo consumidor, um fogo de juízo. Quando foi a primeira vez que Deus mandou fogo de juízo? No livro de Gênesis. Todos os começos são em Gênesis, né? Quando foi? Sobre Sodoma e Gomorra. Sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19. Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, que é uma figura do juízo final. Sodoma e Gomorra representavam, eram cidades que estavam cheios de maldade e aquele juízo lá foi uma amostra, assim como o dilúvio foi um sinal, um dia Deus vai destruir para valer, Sodoma e Gomorra foram uma amostra, assim como Deus fez com duas cidades, ele vai fazer, depois a gente pode ler mais textos que falam sobre isso. Mas eu só queria dizer que aqui, Elias, ele está mostrando duas coisas aqui. Uma, que Deus manda, Deus é a autoridade suprema, ele está, em certas ocasiões, Deus não mostra o poder dele. Ele deixa, o governo humano continua, Deus não faz nada. Mas aqui é um momento em que Deus está agindo. Elias representa esse momento em que Deus vai mostrar, antes de estabelecer o seu reino de forma completa, ele está mostrando que ele reina no meio, aqui está falando de Israel, o povo dele. Então isso aqui é uma ação de Deus para mostrar que ele manda, que ele é superior ao rei de Israel. E em segundo lugar, ele está dando uma amostra do juízo final. O fogo é juízo final. E aí chega o terceiro. Ainda bem que o terceiro, se fosse mandando três, quatro, cinco, todos falando a mesma coisa, quantos homens não iam, né? E como é importante o líder. Como é importante o líder. Foi o rei que mandou o primeiro capitão. Ele fez o que o rei mandou. O rei mandou o segundo capitão. Ele fez o que o rei mandou. O rei mandou o terceiro capitão, mas o terceiro capitão não fez como o rei mandou. O terceiro capitão pensava em si mesmo, claro, mas pensava nos homens dele, porque ele chega e fala assim. Versículo 13, tornou o rei a enviar a terceira vez outro capitão de 50 com seus 50 homens. Este terceiro capitão de 50 subiu e pôs-se de joelhos. Ele não está vindo como quem manda. Ele não está vindo como quem é arrogante. Ele está vindo como quem, assim, eu represento o rei, mas eu reconheço nesse homem de Deus uma autoridade maior do que o rei. Aqui tem uma autoridade maior do que o rei. Então ele veio, se pôs de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eles não são servos do rei, eles são servos de Elias. Quem que é maior aqui? Né? Desceu o fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães 50 com seus 50 homens, mas agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor, outra vez o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor mandou dar aquele recado e agora o anjo do Senhor. Então a gente pode até pensar, puxa, será que Elias está usando o poder que Deus deu para ele de uma forma errada? Não, o anjo do Senhor está perto dele e está falando o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então nessa terceira ocasião, a Bíblia não fala que Deus mandou Elias trazer fogo do céu, não fala isso. Mas o anjo do Senhor estava ali perto e nessa terceira ocasião, que acho que Elias ainda estava pensando o que ele ia fazer, porque tudo bem que o capitão estava sendo humilde, mas ele ia acompanhar esse capitão para o rei. E o que o rei ia fazer com ele lá? Mas aí o anjo do Senhor falou com Elias, desce com este, não temas. E aí ele levantou-se e desceu com ele ao rei. E aí disse ao rei, aí ele torna a falar a mesma mensagem. Ele chega pessoalmente para o rei e fala novamente a mensagem que o rei, que Deus tinha mandado para ele. Porque você mandou mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom. É porque não há Deus em Israel? Para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim morreu, versículo 17, assim morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Então, aqui, nesse final da vida de Elias, as últimas coisas que ele fez, ele está exercendo uma palavra, está entregando a palavra de Deus. A palavra de Deus manda nos governos, é superior. Deus está mostrando isso. Eu que determino. Você está na cama, você vai morrer. Os soldados, né, não podiam enfrentá-lo, né, tal. E eu só queria, assim, depois a gente vai entrar mais nisso, mas só para deixar um pensamento mais ou menos resumido, só vou mencionar, depois a gente pode ler uma outra aula. Essa ocasião aqui de Elias mandar fogo do céu é citado uma vez no Novo Testamento bem claro, lembram? Tinha uma em Lucas 9, tinha uma ocasião quando Jesus ia para Jerusalém e ele ia passar por uma cidade de Samaria. E os discípulos foram à frente dele para preparar o caminho, arrumar um lugar para ele ficar, não sei o que eles foram preparar alguma coisa. E o povo daquela cidade não quis receber Jesus. Lá fala que não quiseram receber Jesus porque ele estava como quem ia para Jerusalém. Ah, você vai para Jerusalém, você não é da nossa turma, então a gente não quer você. Aí os discípulos, né, inclusive dá o nome deles, né? Tiago e João, né, os dois irmãos, chamados quando Jesus chamou, até chamou filhos do trovão, né? Então esses dois irmãos falam assim: Jesus, nós estávamos se achando, né? Jesus, que tal a gente? Perguntando para Jesus se ele queria que ele chamasse. Eles não falam assim: Jesus, por que, que o senhor não chama? Não. Eles falam assim: Jesus, o senhor gostaria que nós chamássemos fogo do céu sobre esse povo? Assim, eles estavam se achando, né? Eles vão chamar fogo do céu? Assim, eles podiam falar assim: Jesus, o senhor que tem poder, o senhor não quer fazer isso? Não. Jesus, o senhor quer que a gente chame? A gente chama para o senhor, a gente te ajuda, né? Aí Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Dá a impressão que Jesus estava até reprovando essa atitude de Elias, e estava reprovando a atitude dos discípulos. Assim, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então, essa menção no Novo Testamento poderia dar a ideia de que isso que Elias fez não foi certo. Só que tem uma outra menção, isso aí eu queria, se vocês quiserem acompanhar, Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas nos últimos tempos. Ele fala em Apocalipse 11, 3: darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. No capítulo 10 de Apocalipse também já tinha falado que ainda, né, João comeu o livro, foi doce na boca, amargo no estômago. Ele falou assim: olha, no final do capítulo 10, falou assim: você ainda vai ter que profetizar para muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que está falando aqui no Apocalipse, que no final vai ter outra vez uma palavra de Deus. A gente não sabe se vai aparecer um homem, ou alguns homens, ou algumas pessoas, ou é um grupo, a gente não sabe exatamente, mas ele está dizendo que no final, as duas testemunhas, que a gente vê como um grupo coletivo, eles vão profetizar outra vez, a palavra de Deus vai ser superior à palavra dos governantes. Então, isso era Elias. Elias fazia isso, Moisés também, porque ele trouxe juízo sobre Faraó. Então, Moisés e Elias, os dois, eles representam o poder de Deus, o poder do reino de Deus, acima dos reinos deste mundo. Ainda não é o reino de Deus na terra, Jesus reinando, ainda não é. Mas eles estão mostrando que isso vai acontecer. Eles estão dando provas, estão dando chance para as pessoas se arrependerem ainda. Mas aí o versículo 5, olha só: se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, isso aqui, esse versículo, esse sinal, porque depois fala, eles têm poder para fechar o céu, como Elias fez. Eles dá vários sinais, ou era de Elias ou era de Moisés. Mas o primeiro sinal que dá das duas testemunhas é exatamente o que Elias fez nessa história que acabamos de ver. Se alguém quiser lhes fazer mal, como aquele capitão com 50, se alguém quiser lhes fazer mal, eles vão. Da boca deles vai sair fogo. E quem tem uma boca que sai fogo? Não é o próprio Jesus. Então, eles têm a palavra de Deus numa medida e num poder que eles não são Jesus, mas eles estão mostrando o que Jesus vai fazer. É coisa muito séria. É coisa muito. É uma coisa que a gente pensa: poxa, como que isso vai acontecer? Agora, Jesus falou com os dois discípulos, aí voltando para Tiago e João, então a gente pode deixar esses dois pensamentos juntos. Tiago e João quiseram trazer fogo do céu, e Jesus falou assim: vocês estão com o espírito errado, vocês nem sabem que espírito vocês têm, não é isso que eu quero. Então, para ter o poder de Elias, tem que ter o espírito certo. Não pode ter o espírito de querer acabar com os inimigos. Mas que vai acontecer isso um dia, vai. E que Deus vai mostrar que ele tem poder acima dos governos deste mundo, vai. Então, é um sinal, né? É uma demonstração. E eu vejo que isso faz parte, depois nós podemos ver mais alguns textos para entender melhor essa questão daquilo que Deus vai fazer no final, na segunda vinda, e o que ele quer fazer antes. Nós já vimos algumas coisas, mas é sempre bom reforçar isso. O final do ministério de Elias mostra isso. Esse aqui é o final do ministério de Elias. Ele mostra o poder de Deus acima dos poderes, dos governos deste mundo, e ele mostra é como se fosse assim, um sinal, uma demonstração do que vai ser a segunda vinda. O próprio João Batista, que foi Elias, também veio no ministério de Elias, ele falou assim, olha, vem aquele que é maior do que eu, ele vai trazer fogo, ele vai queimar a palha e vai separar tudo. Então, esse é o ministério que Elias traz. Senhor, nós te louvamos, porque tua palavra é verdadeira. E acima de toda a nossa forma de pensar, do nosso entendimento, tu és capaz de fazer todas as coisas. E nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor vai trazer o reino sobre a terra e que o Senhor vai reinar no meio do teu povo em primeiro lugar. E o Senhor vai trazer algo maravilhoso, benéfico, que traz vida. O Senhor vai tirar todo o governo humano. O Senhor vai mostrar a tua grandeza, a tua maneira de agir. O Senhor vai superar todos os governos, todas as autoridades, acima de toda a potestade, todo o principado. E nós cremos, Senhor, que o Senhor vai levantar um povo, uma geração, um ministério que vai demonstrar isso ao mundo. Nós te agradecemos por isso e queremos fazer parte e queremos ser preparados. E pedimos, ó Deus, que neste final de ano o Senhor venha agir na nossa vida, no nosso meio, ó Deus, trazendo purificação, trazendo limpeza e manifestando cada vez mais o poder, a grandeza e a santidade do teu reino. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, é a última aula desse ano, né? Domingo que vem não teremos aula, nem no outro. Então, aguarda, eu não sei exatamente como que vai ser a programação do início do ano, mas estaremos comunicando com vocês para avisar o reinício, né? Mas que Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, de ano para cada um, que Deus nos acompanhe, que Deus continue falando conosco. Amém.